Agora nós vamos falar sobre o panorama da saúde no município de Cascavel, tendo como motivação as obras, a aplicação de recursos nas construções, melhorias, avanços de modo geral na saúde pública de Cascavel. E para a gente fazer esse panorama, recebendo aqui com muita satisfação o secretário de Saúde de Cascavel, Ali Aidar. Secretário, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Já deixar aqui meus parabéns para a rádio pelo aniversário, pelos 34 anos, sempre comunicando de forma aí muito assertiva e precisa para toda a população.
Bom, então vamos falar desse panorama da saúde que, por sinal, chama a atenção pelo montante de recursos que foram destinados, seja na construção de novas unidades, na reforma das já existentes. Nessa semana também tivemos um anúncio importante da construção da policlínica. Então vamos começar fazendo esse caminho do que avançou até aqui. Se houve avanços, é porque, evidentemente, há demandas na saúde do município de Cascavel, não é?
Sim, Marcelo, é todo o organograma de obras, o planejamento de estruturas da Secretaria de Saúde, ele visa solucionar problemáticas que a gente enfrenta ao longo do dia a dia ou ao longo dos anos. Nós temos diversas obras aí que elas são estruturantes, que visam realmente dar mais ambiência e estrutura de saúde para a população acessar e os profissionais terem à disposição para atender, mas aliado a isso a gente busca sempre o quê? Uma ampliação de oferta de serviço, uma ampliação de acesso. Então nós temos um cardápio, um elenco de obras que ele não para nunca, ele não cessa. São mais de 60 milhões de investimentos que a gente tem feito aí ao longo desse ano. E a gente pode citar diversas obras. Então nós estamos trabalhando com expansão da estratégia de saúde da família, estamos construindo uma obra estruturante no Palmeiras, né? O Palmeiras é uma unidade de saúde que tem um espaço alugado, improvisado, que não atende a necessidade da população nem da equipe e com quantidade de profissionais reduzida. Nós estamos trabalhando aí para uma construção de uma unidade porte 4, teremos 4 equipes de saúde da família, uma cobertura que hoje ela é tão insuficiente, não chega nem uma cobertura para 4 mil pessoas de atendimento, ela passará a ter cobertura de 16 mil pessoas. O mesmo modelo de estrutura a gente está replicando na região do Santa Felicidade, então aí nos próximos dias deve ser já também programada a inauguração dessa unidade de saúde tão importante, tão aguardada na região sul. Hoje a unidade do Santa ela funciona como um UBS convencional, uma unidade muito antiga, com uma estrutura muito pequena, aquém do esperado. A gente também vai colocar 4 equipes de saúde e família, uma unidade com academia da saúde, uma unidade já totalmente estruturada para atendimento daquela população. A gente segue nesse mesmo roteiro, com uma obra para centro de atenção psicossocial infantil, para a gente trabalhar essa parte de saúde mental, uso de drogas ou abuso de substâncias por parte de crianças e adolescentes. Então, uma obra muito importante, espaço também muito antigo, deteriorado. Essa obra já está em execução, foi uma das primeiras obras que nós lançamos nesse governo. Temos o CAPS 3 também, uma obra da saúde mental também, que vai ser muito importante também, com uma estrutura muito antiga, muito defasada, vai dar mais acesso. Teremos também a implementação de um centro de reabilitação, porte 4, então uma obra também em parceria com o governo federal, uma obra de 8 milhões de reais para reabilitação física, auditiva, intelectual e visual. Então são 4 eixos de reabilitação que o município vai trabalhar em cima com uma estrutura própria, um projeto bem audacioso. Estamos aí fazendo uma unidade de saúde nova para substituir a unidade de saúde do Interlagos, na região sul, também uma unidade muito pequena, muito antiga, com uma estrutura sem qualificação nenhuma. Vai ter também uma unidade porte 4 grande, com uma estrutura totalmente adequada. Teremos ampliação de equipe nesse local também, porque hoje só atuam 3 equipes na unidade de saúde do Interlagos, a gente vai contar com 4 equipes lá também. E a gente segue esse mesmo modelo também na região do 14 de novembro, uma obra também muito importante, muito aguardada pela população. Hoje são 2 unidades, 2 equipes que atendem uma população, eles têm capacidade para atender 8 mil pessoas. A gente vai ampliar também com a nova estrutura a capacidade de atendimento para 16 mil pessoas. E todas as demais obras, estamos construindo no Lago Azul também, que é uma estrutura que era utilizada antigamente como um serviço da saúde mental, ele foi transitório para um serviço de saúde, mas também com uma estrutura que não é a estrutura de saúde ideal para atendimento, também estamos rodando com essa obra. Anunciamos também nos últimos dias a Policlínica, né? A Policlínica é uma obra de um maior porte nesse momento, uma obra de 20 milhões com recursos do governo federal também, no programa Transfere Gov, onde a gente vai poder também ampliar a nossa capacidade de atendimento de especialidade e apoio diagnóstico. Então, exames de imagem, às vezes pequenos procedimentos e também realização de outros exames que não sejam de imagens também poderão ser realizados dentro daquela estrutura. Uma obra que a gente tem a pretensão de organizar ela para que ocorra e atenda de forma regional, mas todas essas questões também ainda estão em estudo, porque nós pretendemos qualificar da melhor forma para que a gente tenha a aplicação mais robusta dos recursos e que também que atenda demasiadamente a necessidade de Cascavel, né, para que a gente não fique prejudicado dentro dessa organização. Então a gente estuda vários cenários, foco, intuito da secretaria é sempre ofertar mais serviço e possibilitar mais acesso. Existem ainda regiões de saúde em Cascavel onde a gente tem um acesso muito difícil e algumas dessas obras vão oportunizar mais acesso à saúde à população, cuidado mais qualificado, uma saúde mais próxima.
Daqui a pouquinho a gente vai falar dessas regiões que precisam dessa atenção maior na área da saúde, mas eu quero aqui trazer, secretário, também uma pergunta que muitas pessoas fazem quando elas acompanham também essa evolução na estrutura física, que é o questionamento da estrutura humana. Ok, está havendo novas unidades, a construção, a reforma ou a expansão dessas unidades. O ritmo de estrutura humana, de colaboradores, de servidores da área da saúde, também tem acompanhado e dado conta desse atendimento?
Bom, a parte de recursos humanos ela é sempre um desafio, porque ela tem muitas dificuldades implícitas dentro desse caminho. Um município ele trabalha com orçamento pré-disponível, né? Então, esse orçamento é planejado para execução ao longo do ano seguinte. E as questões relacionadas ao orçamento, às vezes, elas geram algumas implicações. Por exemplo, quando nós temos afastamentos para tratamento de saúde ou por outros problemas relacionados à necessidade de afastamento do servidor, a gente tem dificuldade de fazer a reposição. Por quê? Porque o município continua arcando com o custo daquele profissional que está em atividade e teria que fazer a implementação de um novo profissional. É exemplo de qualquer empresa, né? Isso gera um dano, gera um custo a mais para o município. Então essas coisas às vezes elas padecem de mais tempo para serem solucionadas, né? Às vezes são feitos remanejamentos e essa é uma parte custosa do serviço de RH, reposição de atestado, porque isso já está computado como gasto em saúde. Então a gente criar gastos a mais e depois não ter o local de trabalho profissional, isso também gera um problema. Mas quando a gente fala de novas estruturas, o município sempre trabalha projetando essas contratações. Então, dentro dos planos anuais de saúde, dentro do PPA, dentro do orçamento anual planejado pelo município, essas situações já estão previstas, né? Então, vou dar um exemplo da unidade de saúde do Santa Felicidade que nós vamos entregar aí nos próximos meses. Essa é uma unidade que ela ainda tem cerca de 30 dias para a obra ser entregue para o município, mas toda a equipe que irá desempenhar o trabalho ela já está contratada e ela já está executando de forma esporádica suas atividades dentro dos outros serviços, aí já vai pegando, já vai sendo treinada dentro dos nossos fluxos, já vai se ambientando ao sistema, já vai entrando dentro da rotina do serviço público antes da abertura da unidade. Então o município sempre trabalha dentro dessas perspectivas, né? A gente vai abrir um novo serviço, a gente já faz o planejamento de contratação de serviço e vai focando também como prioridade. Então às vezes, como nesse exemplo, os profissionais que estão contratados para o Santa Felicidade, nesse momento alguns estão cobrindo atestados, alguns estão cobrindo unidades às vezes ofertando consultas a mais do que o programado. Por quê? Porque a gente tem a sobra desse profissional nesse momento, ele só será incorporado a partir da inauguração. Então a gente otimiza rotinas, auxilia no nosso processo e ainda mantém esse quadro sendo ampliado ao longo do ano, né? Então todos os nossos serviços funcionam dessa forma. É um desafio fazer as contratações, principalmente quando essa janela de chamamento do concurso, ela ganha um período de tempo maior, ela passa de um ano, dois anos e continua sendo chamado por renovações desse concurso, às vezes essa pessoa também já se estabeleceu em outro lugar, dificulta o processo de chamamento. A gente segue ativo e firme para efetivar tudo isso.
Estamos conversando com Ali Aidar, secretário municipal de saúde de Cascavel, sobre investimentos no setor da saúde e avanços na estrutura da saúde pública do município. Secretário, fale para nós qual é o papel, a responsabilidade do Estado também em promover essa saúde junto com o município, porque tivemos já neste ano destinação de veículos, chegada de ambulâncias, de veículos que foram destinados para a saúde. O Estado também contribui para esse avanço?
Sim, nós vivemos um sistema tripartite, né? O SUS é tripartite. Então, o governo federal tem sua responsabilidade, o governo do estado tem sua responsabilidade, o município também tem sua responsabilidade. Dentro de todo esse processo, a gente tem anunciado tanto obras que são em parceria com o governo federal e obras que são em parceria com o governo do estado, que muito nos apoia dentro de todas as nossas atividades. O governo do estado, ele hoje é basicamente a fábrica de equipamentos e insumos dos municípios. Então, o município hoje ele é abastecido quase que em sua totalidade na área de saúde com equipamentos advindos de resoluções estaduais, né? Rotineiramente, o Estado oferta resoluções para aquisição de veículos, resoluções para aquisição de equipamentos, pactuações para custeio de serviços, e todo esse leque de serviços que é aportado dentro do município tem um grande percentual de colaboração da Secretaria de Estado do Paraná. Hoje, nosso secretário de Estado de Saúde, Beto Preto, ele é essencial, nós temos um contato muito próximo, nós conseguimos discutir as problemáticas de saúde de Cascavel para fazer os investimentos assertivamente, né, para que a gente não desperdice os recursos públicos sem a necessidade real. Então, rotineiramente, nós nos encontramos, nós sentamos, eu vou muito a Curitiba, quando eles vêm a Cascavel, nós sentamos também para dialogar, porque é muito importante a gente ter essa troca de figurinhas. O governo do estado tem dinheiro para investir nos municípios, desde que o município esteja organizado, nós temos feito toda essa organização junto a eles. Exemplo disso é o investimento no hospital de retaguarda, investimento nas nossas unidades de saúde, investimento na toda a renovação de frota de ambulância do município de Cascavel, né? Investimento nos veículos que foram oportunizados para que as unidades de saúde consigam fazer seus trabalhos, seus deslocamentos necessários, e todo o elenco de equipamentos que são ofertados, além do custeio de serviço. Nós temos serviços que recebem contrapartida estadual para o seu funcionamento, e isso também é essencial para a manutenção da saúde, porque a saúde tem um custo hoje altíssimo. Os serviços, cada vez que a gente amplia, exemplo, que a gente vai oportunizar novas equipes, novos serviços, mais pessoas vão usar. E quando mais pessoas usam, o nosso custo aumenta, com medicamentos, com exames, com consultas especializadas, e tudo isso tem que ser distribuído de uma maneira que a gente consiga executar, e o governo do estado sempre nos apoia em todo esse processo.
Secretário, há pouco você disse que existem algumas regiões de Cascavel que ainda enfrentam algumas dificuldades desse acesso à saúde. Que regiões são essas e o que o poder público tem feito para solucionar esses problemas?
Bom, Marcelo, as regiões, elas basicamente são essas mais superpopulosas, que a gente ainda conta com um sistema de unidades básicas de saúde, né? Não um modelo de saúde da família. Quando a gente implementa um modelo estratégico de saúde da família, a gente já tenta implementar junto uma quantidade territorial adequada. Exemplo dessas obras que elas vão ter as equipes trabalhando na quantidade suficiente para cobertura territorial. Então, nós podemos citar aqui, Palmeiras é uma dessas que a gente está fazendo uma obra estruturante, o Santa Felicidade é uma dessas que a gente está fazendo obra estruturante. A gente tem dificuldade de acesso no 14 de novembro, a gente está fazendo uma obra estruturante. Mas a gente tem pontos que a gente ainda carece de recursos para desempenhar o papel necessário. Mas são obras e estruturas que estão dentro do nosso planejamento. Vamos citar aqui. Cancele hoje é uma unidade de saúde que pouco a gente tem reclamação. Uma equipe de primeira, vamos dizer assim. Não que as outras não sejam, mas uma equipe que consegue contornar praticamente 100% da demanda que se apresenta, dando um perfil de atendimento adequado, justo, que a população não reclama, né? E tem um perfil populacional diferente também que a gente tem que considerar dentro disso. Mas a unidade de saúde Cancele tem o maior território do município. Você tem uma ideia, se a gente pegar território da unidade do Cancele e for seguindo ele dentro do mapa, vamos pegar uma rápida ali, pega Manaus, a gente vai chegar lá próximo da JD. Então é um território muito extenso, com um contingente populacional muito, muito grande. Claro que a gente considera que a gente tem uma população central que tem plano de saúde, que a gente tem um perfil populacional diferente, econômico ali diferente, mas ela também é uma unidade sobrecarregada. Então a gente estuda hoje, trabalha, por exemplo, a implementação de uma unidade de saúde no Jardim Pinheiros, que pega uma região lá e subdivide ela, deixando um território mais assertivo. Mas todo esse processo, é exemplo do que nós estamos rodando aí com mais de 5 unidades de saúde aí para construção, reforma, revitalização, esse processo é contínuo. Nós temos um planejamento de saúde e fizemos nesse ano a Conferência Municipal de Saúde, onde a gente elenca e traz para o nosso planejamento de saúde, para o plano anual de saúde, para o plano plurianual de saúde, as propostas advindas da própria população, das dificuldades que a população enfrenta dentro das suas conferências. E todo esse planejamento contempla obras estruturantes. Então, ao longo do nosso planejamento orçamentário, junto com o planejamento das demandas da população, a gente vai incluindo esse serviço. Então, nós temos um cardápio de obras já pronto que contempla até 2028. Então, é um cardápio de obras extensas. A gente não consegue executar todas essas obras simultaneamente, até porque isso afetaria também a rotina dos serviços, né? Então a gente escalou nessas obras, trabalha as captações de recursos dessas obras de maneira escalonada, com prioridades, para que a gente, ao longo do tempo, vá conseguindo dar a qualidade necessária e a expansão necessária. A gente vem num processo contínuo aí de gestão. Eu, propriamente dito, fazendo a gestão da atenção primária nos últimos 8 anos, onde elaborei e participei da elaboração junto com então o secretário da época, com o Rubens, de todo esse processo de expansão e qualificação da atenção primária do município. Nós assumimos a gestão naquela época com uma cobertura de atenção primária de 50%, com estruturas totalmente defasadas, com estruturas totalmente inadequadas, e elaboramos um planejamento robusto de transformação, tanto que em 2023 a gente chega em 100% de cobertura de atenção primária, com implementação de mais de 40 equipes de saúde novas, dando esse atendimento para a população, e muda o paradigma do atendimento da saúde no município. Mas o desafio ele não para, ele é contínuo, a cidade cresce a cada momento. De 2023 para 2024, houve incorporação de mais de 40 mil pessoas dentro do nosso município na atualização dos dados do IBGE. Então aquela cobertura que a gente estava lá de 100%, até mais de 100% de cobertura em um momento, hoje ela é de 89%. Então a gente já teve um decréscimo de cobertura, e que essas obras estruturantes, onde a gente tem pontos de maior déficit, elas vão organizar todo o sistema e começar a dar maior vazão e ampliar a nossa cobertura novamente. Expectativa que até o final do ano que vem a gente retorne ao patamar de 100% de cobertura.
De todas as obras até aqui citadas, podemos também aqui dar uma atenção ao anúncio desta semana, que foi da Policlínica, a construção dessa Policlínica, que eu acho que é importante até reiterar, secretário, isso me recordo até de uma fala sua na coletiva de imprensa. A Policlínica ela não vai ser um hospital propriamente dito, mas vai haver uma estrutura de um atendimento, sim, mais variado, mais diversificado, com uma estrutura humana mais especializada, inclusive vai atender outros municípios, não é?
Sim, primeira coisa, palavra que eu quis dar dentro da coletiva foi justamente isso, que a Policlínica ela não é um hospital, justamente por a gente ser morador de Cascavel e associar o nome do Policlínica, né, que é um hospital hoje aqui, a toda essa questão hospitalar. E até nos preocupa isso, a gente está verificando formas da gente, às vezes, até mudar a nomenclatura para não, não haver a confusão, né? Mas é natural que ocorra. Bom, a Policlínica ela é um projeto do governo federal que ela tem características similares ao próprio SISOP hoje, né? Nós temos uma estrutura hoje de um ambulatório especializado que presta atendimento regional em saúde. A Policlínica ela segue os mesmos moldes. É um programa do governo federal com uma estrutura exclusiva para atendimento especializado. Dentro desse processo, a gente tem muitas nuances a serem estudadas, né? Nós anunciamos aqui a data de licitação, né? Mas ocorrendo essa licitação, essa empresa vencedora ela terá 16 meses de execução. Dentro desse tempo de execução, a Secretaria de Saúde tem trabalhado agora já até meados da metade do ano que vem para estruturar todo esse processo, né, de gestão desse espaço. Então há várias possibilidades dentro do cenário, né? Por ser um espaço especializado, nós temos que lembrar que o serviço público sofre com o processo de contratação e quanto mais especializada a demanda, também há maior dificuldade de contratação, porque esse é o mercado de trabalho configurado em todas as suas nuances, não só no Sistema Único de Saúde, né? Então, dentro desse processo, a secretaria estuda, a melhor forma vai ser consorciar, trazer o SISOP junto, fazer a gestão conjunta, a melhor forma vai ser tocar de forma independente, o município aportar as contratações. Então, tudo isso tem sido estudado. Nós imaginamos hoje que a melhor forma, o contexto mais viável é realmente a gente fazer uma gestão associada ao SISOP, né? E atender também os municípios, porque Cascavel é sede de macro região de saúde. Nós somos rotineiramente afetados pelas demandas dos demais municípios. Nós temos uma estrutura de saúde mais robusta e, inevitavelmente, em qualquer situação de saúde, pela proximidade, a população acessa Cascavel. Então, a gente não pode esquecer em alguns momentos que torna-se necessário oportunizar para a região de saúde o uso, oportunizar a gestão compartilhada. A gente faz uma redistribuição de custos dentro desse processo, oportuniza que toda a população da macro-região utilize esse serviço e dentro dessa utilização de serviço a gente evita também aquela utilização velada, vamos dizer assim, que essa pessoa chegue a Cascavel para usar um serviço que a gente custeia para a nossa população e às vezes ela é utilizada por outro. A gente consegue redistribuir, deixar aí a equidade em ação, né? Todo mundo com acesso igualitário. E oportunizar melhorias nesse processo. Então a gente quer trabalhar com exames de diagnóstico de imagem, a gente quer oportunizar isso. Hoje a gente faz a compra desses serviços no setor privado, né? Então a gente quer trabalhar com isso dentro de algumas rotinas para que a gente também tenha à disposição os nossos equipamentos, os nossos exames e a gente consiga fazer um meio termo das duas situações e ampliar a oferta para a população.
Secretário, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua presença aqui no CBN Cascavel.
Obrigado, Marcelo, e mais uma vez, parabéns aí, CBN, pelo aniversário.